Boa tarde a todos. Queria, obviamente, dar as boas-vindas à Ordem dos dos Arquitetos e dos seus representantes. Penso que já sabem como é que se procede este tipo de audiências. Há um período inicial para a apresentação do assunto que vos trouxe aqui durante 10 minutos. Eu pedia que não ultrapassassem muito esses 10 minutos. Depois passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos aqui os seus deputados António Costa e Silva e António Topa, do grupo parlamentar do PSD. O seu deputado António Eusébio, António Cardoso e Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está a chegar mais um representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E portanto, estou a rir-me ali da provocação do seu deputado Ricardo Bexiga. Exatamente. E, portanto, dizer que eu penso que a matéria que os traz cá é suavemente conhecida já por parte da... Penso eu que é a mesma matéria que vos traz cá, é suavemente conhecida tanto pelos deputados da Comissão de Economia como pela própria Comissão de Economia como um todo, tanto nesta legislatura como na anterior legislatura. De qualquer forma, nós estamos sempre, obviamente, à disposição e sabemos que existe aí pendente um assunto que preocupa tanto vocês como outro tipo de profissionais. De qualquer forma, obviamente, a Assembleia da República está sempre aberta a ouvir todos aqueles que julguem pertinente se lhes dirigir, e nesse sentido eu passaria a palavra aos seus representantes, à Ordem dos Arquitetos. Eu só pedia, quando iniciassem a vossa intervenção, dissessem o nome para ficar gravado, para depois ser transcrito, porque senão depois não conseguimos, ou seja, dizemos representante da Ordem dos Arquitetos, e sim, mas não dizemos quem é que proferiu a tal afirmação. E nesse sentido, pedia um pouco de compreensão. Eventualmente vai, entretanto, vão chegar outros representantes dos grupos parlamentares e está a haver muitas audiências ao mesmo tempo, e tal, audições também de ministros aqui paralelos, portanto, e por isso é que eu pedia que fossem um pouco contidos em termos de tempo, porque efetivamente haverá certamente alguns deputados que terão que se deslocar. Nós temos também na Comissão de Economia às 3 horas uma audição aqui no âmbito dos nossos trabalhos parlamentares, mas de qualquer forma penso que de uma forma concisa, sucinta e de forma pragmática dizer o que os traz cá, e obviamente já sabem que depois na sequência desta audiência irá ser emitido um relatório que irá ser distribuído por todos os elementos da Comissão de Economia, e portanto todos ficarão com o mesmo grau de informação que nós aqui vamos ter, e obviamente que no final também terão a oportunidade de responder se pretenderem algum tipo de questão que os seus deputados, representantes parlamentares, terão para ter. Dito isto, passarei então a palavra à Ordem dos Arquitetos.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente aqui da Comissão, também boa tarde, Srs. Deputados. João Santa Rita, Presidente da Ordem dos Arquitetos, só dizer que faço-me acompanhar do Sr. Vice-Presidente Pedro, arquiteto Pedro Ravara, do arquiteto Vítor Cavalho Araújo e ainda do advogado Gonçalo Menezes Pimentel. Eu vou fazer uma curta apresentação, que depois passarei a palavra ao meu colega Vítor Cavalho Araújo, que vai desenvolver a matéria, está bem? Bom, como disse muito bem o Sr. Deputado, todos nós sabemos, enfim, qual é o motivo desta nossa presença aqui. Tem a ver justamente com a recomendação que foi feita pelo Sr. Procurador da Justiça, relativa à Lei número 40/2015 e 31/2009, e na qual é recomendada à Assembleia da República que clarifique e altere o número 2 do artigo 10º da Lei número 31/2009, por forma a estabelecer que os projetos de arquitetura possam, afinal, ser elaborados também não apenas por arquitetos, com inscrição na Ordem dos Arquitetos, tal como está estabelecido na lei, e como decorre também da reserva legal constante da referida norma, mas que também possam, finalmente, ser desenvolvidos por um grupo de engenheiros civis. E apenas este que obtiveram as suas qualificações profissionais em engenharia civil em Portugal, naquele ano de referência, 87-88. Como principais fundamentos dessa recomendação são invocados a necessidade de salvaguardar expressamente os direitos adquiridos dos requisitos previstos na diretiva, em relação também a certos títulos de formação de engenharia civil obtidos em Portugal. Atenção, reforço aqui a questão, é a diretiva arquitetos, e também o respeito do princípio constitucional da igualdade. Com esta audiência que o Quórum dos Arquitetos pretende, junto da Comissão e dos Srs. Deputados, é obviamente chamar a atenção para os pontos que nos parecem essenciais sobre este assunto, como consta, aliás, dos documentos que a Ordem fez chegar aqui ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que queremos estão em posse já desta Comissão. De facto, estranhamente, passado pouco mais de meio ano, estamos de novo a discutir aqui o que foi alvo já de decisões políticas da Assembleia da República, nomeadamente em 2015 e em 2009. Refiro não só à Lei 31 de 2009, à Lei 40 de 2015, que no fundo estabelecem quem exerce as diversas atividades no país, mas também aos próprios estatutos da Ordem dos Arquitetos, onde são expressamente indicados quais são, digamos, o tipo de atividade em que há uma reserva. Por outro lado, não podemos esquecer também que a própria resolução do Conselho de Ministros de maio de 2015, ao estabelecer uma política de arquitetura e paisagem, uma política nacional de arquitetura e paisagem, dá uma forma também reforçada esse sentido da intervenção da arquitetura. E, portanto, acreditamos que após mais de 40 anos de regimes transitórios, que é do que se trata, este assunto estaria finalmente estabilizado, ainda para mais porque a sua atualização resultou do amplo consenso obtido pelos diversos partidos políticos, digamos, nos dois momentos que referi. Mas afinal, o que parece é que a atividade de uma profissão regulamentada, a de arquiteto, parece ser constantemente assaltada e visada por outros profissionais, no presente caso por um grupo de engenheiros civis. É um tema que parece ser de um outro tempo e até de um outro país, porque nasceu através de uma lei de um outro regime, de um regime anterior, como sabe, a abril de 1974, que aliás ainda há pouco tempo se celebrou aqui nesta casa, e tarda-se de facto em aceitar aquilo que por tantas vezes já foi discutido, aprovado, afirmado e traduzido e vertido nas diversas leis. Determina a legislação nacional que os projetos de arquitetura sejam elaborados por arquitetos com inscrição válida na Ordem dos Arquitetos. É assim que está nos diversos diplomas. A Ordem dos Arquitetos deseja efetivamente que seja respeitada a legislação nacional e a diretiva europeia e defende que seja igualmente respeitada a profissão de arquiteto, porque é também disso que se trata. Do mesmo modo como esta Ordem sempre respeitou as outras profissões. Não se ouve, nem se ouviram os arquitetos em momento algum a reclamar a elaboração de projetos de engenharia. E não se confunde, e não se pode confundir no presente caso da recomendação do Sr. Provedor, o acesso e a igualdade no direito ao trabalho com o direito de exercer sem formação específica os atos que são próprios e específicos de uma outra profissão. Num país que deseja afirmar a sua modernidade, estamos seguramente a falar de uma abordagem deslocada no tempo, porque corresponde a um entendimento bem diferente daquilo que faz hoje de Portugal um país integrado no mundo moderno e civilizado, desde logo na União Europeia. E reforço aqui a questão da própria Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, que é um passo em frente nestas matérias e, portanto, é fundamental também aqui essa referência. A arquitetura é hoje reconhecida universalmente pela sociedade contemporânea como uma atividade específica de interesse público e cultural, com lógicas académicas disciplinar e próprias. Este reconhecimento decorre da importância do papel da arquitetura na concepção e no desenho do quadro espacial da vida das populações e na valorização e reabilitação do património construído e do ambiente. O Estado, digamos, é a primeira entidade a ter a obrigação de garantir aos cidadãos e às instituições o direito à arquitetura e à sua qualidade, responsabilidade e utilidade social que decorre do exercício das profissões qualificadas. A Ordem dos Arquitetos, contrariamente ao seu provedor, não vê qualquer incompatibilidade entre a Lei 40 de 2015 e a Diretiva Europeia e, nesse mesmo sentido, vai o parecer do professor Miguel Nogueira de Brito, enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que, penso eu, também é do conhecimento desta Comissão. De facto, a Ordem o que entende é que o Estado português deverá promover e já devia ter feito a atualização do anexo 6 da Diretiva, tal como, aliás, foi indicado pela Comissão Europeia na comunicação e o pilote que fez ao Governo de Portugal, em que justamente manifestava a necessidade dessa atualização, tendo em conta as recentes alterações da legislação nacional. A Assembleia da República é um órgão legislativo que em 2009 e em 2015 tomou a decisão política de reservar aos arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos a elaboração dos projetos de arquitetura, como referi, e em 2015 a mesma Assembleia, como referi também, veio reforçar essa posição ao aprovar os estatutos da Ordem com a Lei 103 de 2015, em cujo artigo 44 se volta a determinar que só os arquitetos inscritos na Ordem podem, no território nacional, praticar os atos próprios da profissão de arquiteto. Eu passava, posto esta intervenção um pouco de resumo, passava então a palavra ao meu colega Vítor Cavalho Araújo.
Senhor arquiteto.
Pede aí, pede.
Senhor
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. É entendimento da Ordem dos Arquitetos que, em primeiro lugar, a recomendação feita pelo Sr. Procurador de Justiça é inoportuna e intempestiva e que, em segundo lugar, assenta em equívocos e erros de interpretação que lhe retiram todo e qualquer fundamento jurídico. Passaria a expor estes dois tópicos principais que são o conteúdo da nossa comunicação aqui. Em primeiro lugar, a recomendação feita pelo Sr. Procurador de Justiça é inoportuna e intempestiva. Primeiro, porque é feita poucos meses depois da Assembleia da República ter concluído, depois de longa discussão e concertação dos diferentes interesses envolvidos, um processo legislativo referente à proposta de Lei 227, que culminou com a aprovação, promulgação e publicação da Lei 40, em 2015, a 1 de junho. Não podemos deixar de assinalar que na recomendação do Sr. Procurador de Justiça nem uma palavra é dita a respeito deste longo processo legislativo que culminou com a aprovação da Lei nº 40 de 2015. Em segundo lugar, em resultado do enorme esforço empreendido no sentido da harmonização e concertação dos diferentes interesses profissionais em presença, foi aprovado o texto final da alteração da Lei 31 e, com essa aprovação, foi tomada a decisão político-legislativa de manter a reserva da elaboração dos projetos a quem possui qualificações profissionais para esse efeito. Dos projetos de engenharia aos engenheiros e engenheiros técnicos, dos projetos de arquitetura aos arquitetos e dos projetos de arquitetura paisagista aos arquitetos paisagistas. Rejeitou-se, assim, uma proposta de alteração do artigo 10º, apresentado então pela Ordem dos Engenheiros, que é coincidente com o que é agora recomendado pelo Sr. Provedor de Justiça. Essa proposta, apresentada pela Ordem dos Engenheiros, repito, foi rejeitada. Terceiro, se se pretendesse alterar agora a decisão político-legislativa que foi tomada pela maioria dos deputados da Assembleia da República, isso obrigaria necessariamente a mesma Assembleia a encetar um novo e seguramente demorado processo legislativo, com a obtenção de novos pareceres e a audição de todas as entidades públicas e privadas que foram então ouvidas no âmbito do anterior processo legislativo. É que, com o alugado e já aqui apresentado pretexto de se querer proteger cerca de 200 engenheiros civis, de acordo com os números referidos pela Ordem dos Engenheiros, engenheiros civis que optaram por não obter a qualificação complementar prevista na Lei 31, estar-se-ia a prejudicar diretamente milhares de arquitetos, retirando-lhes a possibilidade de virem a praticar atos próprios da sua profissão e para os quais estão devidamente qualificados. Conferir agora o direito, que se pretende ilimitado, ao contrário do que sucedia no passado, de elaboração de projetos de arquitetura apenas a uns tantos engenheiros civis, reabriria uma frente de discussão entre todos estes técnicos e não deixaria de suscitar fortes e sustentadas acusações de desigualdade e discriminação, claramente inconstitucionais porque totalmente infundadas. Em quarto lugar, se fosse aberto um novo processo legislativo, tendente à alteração da Lei 31/2009, então muitas outras disposições desta mesma lei teriam também que ser objeto de revisão e alteração, uma vez que essas sim suscitam sérias dúvidas quanto à sua constitucionalidade, nomeadamente as que restringem, sem qualquer justificação, os direitos dos arquitetos em matéria de direção e de fiscalização de obras. A Ordem dos Arquitetos não pode deixar de chamar a atenção dos senhores deputados para os factos seguintes. A recomendação do Sr. Provedor de Justiça corresponde à proposta que foi apresentada pela Ordem dos Engenheiros no âmbito do referido processo legislativo e que foi fundamentadamente recusada pela maioria dos deputados em 2015. A recomendação do Sr. Provedor de Justiça é totalmente omissa a respeito do processo legislativo que culminou com a aprovação da referida Lei 40 de 2015. Tanto quanto é do conhecimento da Ordem dos Arquitetos, apenas a Ordem dos Engenheiros foi ouvida pela Provedoria de Justiça antes da elaboração da referida recomendação, ao mesmo tempo que foi negada pela mesma Provedoria a apreciação da questão quando apresentada pela Ordem dos Arquitetos. A Ordem dos Engenheiros Técnicos não acompanha a posição dos Ordens dos Engenheiros, sendo certo que ambas as associações públicas profissionais regulam a mesma profissão. No segundo tópico, entendemos a opinião da Ordem dos Arquitetos, que a recomendação do Sr. Procurador de Justiça assenta em equívocos e erros de interpretação que lhe retiram todo e qualquer fundamento jurídico. A posição da Ordem dos Arquitetos, que se opõe firme e fundadamente à recomendação do Sr. Procurador de Justiça, assenta no essencial nas seguintes razões. Primeira razão, a absoluta desnecessidade de a Lei 31/2009, recentemente alterada pela Lei 40, desnecessidade de essa lei ser qualificada, quer em matéria da qualificação exigida aos autores dos projetos de arquitetura, ato próprio e reservado da profissão de arquiteto, quer para a salvaguarda dos direitos adquiridos dos arquitetos, previstos na Diretiva 2005/36, uma vez que essas matérias estão consagradas de forma inequívoca na própria Lei 31/2009. Primeira razão, desnecessidade de alteração da lei. Segunda razão, a não aplicação em território nacional dos direitos adquiridos dos arquitetos previstos no artigo 49 da Diretiva já referida, relativamente aos títulos da formação em engenharia civil obtidos em Portugal e enumerados no anexo 6 da mesma Diretiva, isto porque esta Diretiva se aplica apenas a profissionais que pretendam exercer a mesma profissão regulamentada, mas num outro Estado-membro. É o que define a própria, o contexto da Diretiva. É a ocorrência de uma situação de mobilidade ou de conexão transfronteiriça que constitui o pressuposto determinante e necessário da aplicação da diretiva e da sua transposição. Eu vou repetir que este é um ponto essencial e da última vez que aqui estivemos ele não colheu a percepção completa. É a ocorrência de uma situação de mobilidade ou de conexão transfronteiriça que constitui o pressuposto determinante da aplicação da diretiva e também da sua transposição. Caso não se verifique essa situação de conexão transfronteiriça, obviamente a diretiva não é aplicável e não é invocável. Ao contrário do que foi afirmado por outros, a Ordem dos Arquitetos pretende que a diretiva seja cumprida na íntegra e não ao contrário. A ausência de qualquer elemento transfronteiriço na situação do referido grupo de engenheiros civis, licenciado pelas 4 universidades portuguesas, torna essa situação numa situação puramente interna, regida pelo direito interno e não pelo direito da União, o que afasta, desde logo, não só o fundamento e suportes legais para a recomendação do Sr. Provedor de Justiça, como afasta a alegada discriminação inversa. Sublinhamos que o cumprimento da diretiva comunitária não só o impõe, como antes pelo contrário impede, vou terminar, que seja acatada pela Assembleia da República a recomendação do Sr. Provedor de Justiça. Terceira razão, o facto de ser a legislação nacional e não a comunitária que regula o exercício de uma profissão regulamentada no território nacional onde foram adquiridas as respectivas qualificações. Quarta razão, o Estado português está obrigado a notificar a Comissão Europeia de alterações legislativas que ocorram em matéria de elaboração de projetos de arquitetura por forma a que seja alterado o anexo 6º da referida diretiva. E devo referir que tal foi expressamente dito pela Comissão Europeia, na comunicação que enviou às autoridades portuguesas em julho de 2015, vou citar, se essa revogação se justificar, será então necessário proceder a uma alteração do anexo 6 da diretiva para que deixe de mencionar os diplomas portugueses de engenharia civil na qualificação de arquitetos. E, portanto, o anexo 6 da diretiva que deve ser alterado e não a legislação nacional. Quinta razão, o acatamento da recomendação do Sr. Provedor de Justiça acarretaria uma violação do disposto no Estatuto da Ordem dos Arquitetos e uma violação dos direitos dos arquitetos. Se a recomendação do Sr. Provedor de Justiça fosse acatada pela Assembleia da República, aquele grupo de engenheiros civis poderia elaborar indefinidamente quaisquer projetos de arquitetura para qualquer tipo de edifícios e qualquer tipo de obra, o que inevitavelmente acarretaria que a elaboração de projetos de arquitetura deixaria de ser um ato próprio da profissão de arquiteto e de lhe estar reservado. Por outro lado, acarretaria uma violação dos direitos dos arquitetos, em particular do direito de exercerem a sua profissão e de o exercerem em igualdade de condições e em livre concorrência. Sexta razão, o acatamento da recomendação do Sr. Provedor de Justiça acarretaria uma violação do princípio constitucional da igualdade. Desde logo, relativamente a todos os outros engenheiros civis que não estão incluídos no referido grupo restrito, a todos os engenheiros técnicos civis e agentes técnicos, e relativamente àqueles engenheiros civis que, não tendo a qualificação exigida pela Lei 31/2009, apostaram, ao abrigo das disposições transitórias aí previstas, apostaram na sua formação no domínio da arquitetura para obterem a qualificação profissional adequada. Não podemos deixar de questionar ainda esta Comissão sobre os direitos que estão em causa de mais de 20 mil arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos, profissionais que apostaram na sua formação em arquitetura, acreditando que iriam exercer a sua profissão de acordo com as normas definidas pelo Estado, em igualdade de circunstâncias e em concorrência leal com os seus colegas. Em síntese, termino, a Ordem dos Arquitetos confia que esta Comissão e os seus deputados não deixarão de recusar a recomendação do Sr. Provedor de Justiça, assumindo a posição que se impõe face à correta interpretação e aplicação das normas comunitárias e nacionais, e à prosecução e salvaguarda de todos os interesses públicos em presença, e bem assim, ao respeito pelos princípios gerais de direito, respeitando a aprovação recente por esta mesma Assembleia do disposto na revisão da Lei 31, com a publicação da Lei 40, e na Lei 113 de 2015, relativa ao Estatuto das Ordens dos Arquitetos. Não o disse no princípio, Vítor Carvalho Araújo, muito obrigado.
Obrigado, Srs. Arquitetos. Eu penso que, como antes de passar a palavra aos seus representantes dos parlamentares, como o Sr. Arquiteto João Santa Rita, como o Sr. Arquiteto Vítor Carvalho Araújo, leram um texto, se for vossa vontade fazer chegar esse texto à Comissão para ficar em anexo ao relatório desta audiência, penso que será útil e porque assim fica completo o texto. Entretanto, juntaram-se a nós os seus deputados Heitor de Sousa e Jorge Costa do Bloco de Esquerda e o seu deputado Bruno Dias do Partido Comunista Português. E com a anuência de todos os grupos parlamentares, que é já usual, o seu deputado Bruno Dias tem outra audiência em paralelo e pediu se podia falar em primeiro lugar, e por isso é tal a questão que eu já expliquei aos seus arquitetos, que temos muitas sessões em paralelo e por isso é que não é possível nem estarem permanentemente no início os deputados todos, mas seu deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar a ordem dos arquitetos e agradecer a compreensão. De facto, há várias reuniões em simultâneo. Dentro de momentos eu terei que ausentar-me para outra reunião que está a acontecer. Não queria deixar de estar presente, acompanhar a intervenção e a apresentação, quer do Sr. Arquiteto Santa Rita, quer do Sr. Arquiteto Araújo, e cumprimentar também o Sr. Arquiteto Ravara, agradecer a vossa apresentação e o suporte sistematizado e estruturado das intervenções que trouxeram, que até permite outra abordagem e outra análise relativamente à argumentação e à apresentação da ordem. O contacto do grupo parlamentar do PCP com a Ordem dos Arquitetos e o diálogo que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos nesta matéria e na questão mais ampla do exercício das profissões e do papel das profissões qualificadas e do trabalho, do fator trabalho nestas atividades é algo que nós valorizamos muito. Temos acompanhado até do ponto de vista da análise e do debate, até o essencial do raciocínio e da argumentação que a Ordem partilhou connosco agora nesta reunião. A posição do PCP é conhecida, inclusivamente quanto à importância da qualificação e da qualidade da formação e da especialização das profissões qualificadas num quadro de trabalho interdisciplinar e de colaboração entre as várias profissões, porque de outra forma não faria sentido entendermos a atividade não apenas da construção no seu sentido mais amplo e da cidade no seu sentido mais amplo. E como sabem, e sabemos que têm essa noção, a valorização que fazemos do papel da arquitetura e dos arquitetos e da valorização da condição profissional e social dos arquitetos. Falou na dimensão de mais de 20 mil arquitetos, podiam ser muito menos. Não seria isso que faria mudarmos de opinião, porque a condição e a valorização das profissões qualificadas merece aqui um reconhecimento evidente. Como a Ordem conhece, o PCP esteve contra e votou contra as propostas de lei 226 e 227 que deram origem às leis que referiram. Não apenas a que diz respeito especificamente, a 40, que diz respeito às profissões, ao seu exercício e ao seu reconhecimento em termos de especialização, mas inclusive em relação à própria atividade da construção e ao papel das profissões e das empresas e da sua organização, por aquilo que representa, não para uma ou outra profissão em particular, mas por representarem, do nosso ponto de vista, como representaram, uma degradação e uma precarização do trabalho e da atividade neste setor e do que ameaçam em relação ao futuro. Nós registamos a posição da Ordem dos Arquitetos E toda a gente compreenderá que a Ordem dos Arquitetos procure defender os interesses dos profissionais que representa e a sua perspectiva. A nossa opinião, a opinião do PCP, é aquela que afirmamos não só em 2015, mas em 2009. Votámos contra a lei de 2015, abstivemos-nos na lei de 2009, precisamente por termos em conta que uma lei que datava do regime fascista teve consequências concretas em pessoas concretas. E essas pessoas que estão vivas e que trabalhavam, eram parte da nossa equação de uma determinada forma que significava que até uma futura etapa, que não estará assim tão distante nas nossas vidas, presumo eu, até uma futura etapa em que realmente as consequências concretas daquele decreto em especificamente falamos esteja realmente colocada fora desta equação, temos que ter em conta essa perspectiva e esses interesses em presença. Foi isso que afirmámos há 7 anos atrás, foi isso que afirmámos há 1 ano, é isso que afirmamos agora. Não esgrimimos diretivas comunitárias nem retiramos a nossa afirmação de que o direito à arquitetura é um fator de qualificação das cidades e das sociedades e da qualidade de vida. Continuamos a afirmar que é esse o caminho que temos que percorrer, é esse sentido que a sociedade deve apontar. Continuamos, todavia, a considerar que as pessoas concretas que tiveram nas suas vidas e no seu caminho e no seu percurso profissional uma existência e uma realidade concreta que não deve ser ignorada, nos leva a ter esta posição de considerar as etapas, considerar os momentos, não desistindo e não deixando de perspectivar esse caminho e esse futuro. Agradecemos muito, mais uma vez, a apresentação e aquilo que partilharam com a Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito boa tarde a todos. Os meus especiais cumprimentos, portanto, à equipa que está aqui a representar a Ordem dos Arquitetos, portanto, o seu Presidente, o seu Vice-Presidente e também o Sr. Vogal e também o advogado que os representa. E dizer que, na nossa perspectiva, pelo menos no dia de hoje, o nosso grande objetivo é ouvir, e vocês fizeram uma apresentação muito clara daquilo que são as vossas pretensões, já as conhecíamos de certa forma, mas apresentaram-nos aqui de uma forma muito, muito clarividente, também naturalmente a defender aquilo que são os interesses da Ordem, daquilo que são os profissionais que representam, portanto compreendemos perfeitamente. E nesta fase em concreto nós, portanto, não queremos emitir ainda nenhuma opinião sem ouvir todas as partes, portanto, e já tivemos a oportunidade de ouvir outra parte, portanto, a Ordem dos Engenheiros, portanto, tivemos essa oportunidade, e também as suas pretensões. Portanto, para já, portanto, não tinha assim muito a adiantar, a não ser agradecer, portanto, a forma muito clara, conforme apresentaram, portanto, aqui o problema em concreto, a forma muito, muito evidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Topa. Intercalar, ok. Então, Sr. Deputado António Eusébio, do Grupo... António Cardoso, primeiro. Está bem. Vocês definiram...
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Em primeiro lugar, e não partir, saudar a presença dos Srs. Representantes da Ordem dos Arquitetos, o Sr. Presidente e Vice-Presidentes, e o Sr. Dr. Gonçalo Pimentel. A questão que queríamos colocar prende-se um pouco com a seguinte situação. Estamos num Estado europeu, o Portugal pertence a um espaço europeu que se rege por direitos e diretivas comunitárias, que a nível da legislação local nacional terão que ser enquadradas e ser respeitadas. Bom, perante esta introdução, coloca-se aqui, não vou discutir a questão do Sr. Provedor de Justiça, que respeito, e considero que Portugal terá que dar muita atenção a todos os pareceres que daí são emanados, porque é um órgão que beneficia do direito de ser isento, ou pelo menos essa presunção, ninguém duvida da isenção da Provedoria de Justiça. E, portanto, daí darmos a melhor atenção às recomendações que foram feitas e daremos, portanto, seguimento a isso. Agora, não querendo entrar por esse lado, não querendo discutir se é intempestivo, se é inoportuna, não nos damos isso, até porque estamos aqui a tratar o assunto de uma forma política, política, e politicamente vimos o problema da seguinte forma, que é o cumprimento de uma diretiva comunitária que pode ter três cenários. O cenário 1, um engenheiro com formação prevista no anexo 6º da diretiva comunitária e que pode exercer a sua atividade profissional de arquitetura. Eu estou-me a referir exatamente àqueles que concluíram o curso com matrícula de 87-88, que são, efetivamente, até da minha geração, processo ao qual eu acompanhei muito de perto e que, na altura, sendo de uma área diferente, senti a importância e a passagem desse testemunho do fim da possibilidade dos engenheiros civis poderem exercer arquitetura. E, voltando ao que estava a dizer, como é que vê a sua, o seu impedimento de exercer no seu próprio Estado a sua, essa, ver reconhecida essa formação para exercer a sua profissão? Um segundo caso é um cidadão comunitário não português que tirou o curso numa das escolas referenciadas e que, ao abrigo do direito estabelecido, pretende exercer em Portugal a atividade de arquitetura. Portanto, é reconhecido e essa questão deixo para um eventual comentário. Uma terceira é um engenheiro comunitário com um diploma de engenharia concedido por um Estado-membro diferente do Estado português, diploma esse expressamente previsto no anexo 5º e 6º da Diretiva 2005/36/CE e invoca os seus direitos em Portugal. Seja aqui, no espaço europeu, o cidadão que é maltratado, entre aspas, na sua terra e é bem tratado no resto do espaço europeu. Gostava que me comentasse isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Desculpe. Peço desculpa.
Bom, o Bloco de Esquerda já diz que declaramos que nós não vamos apresentar nenhuma iniciativa parlamentar relativa a este assunto. Claro que esta comissão irá avaliar do parecer do seu provedor. E nós estamos a analisar com muito cuidado as várias posições ao nível dos deputados na área do trabalho e da segurança social estão a avaliar esta questão. Agora, não podemos deixar de afirmar um princípio que nos parece que é de afirmar, que a arquitetura deverá ser feita por arquitetos, não é? Agora, na realidade, quer dizer, aqui o problema é que temos um conflito de interesses entre diversas classes profissionais que, ainda por cima, tem sustentação num conflito entre as diretivas europeias e a legislação nacional. E isso leva a que realmente, quer dizer, haja aqui uma situação que é, pelo menos para nós, confusa do ponto de vista, desse ponto de vista e das expectativas criadas por esta confusão entre estes dois níveis legislativos. Não é? De maneira que nós, neste momento, estamos a avaliar a situação, a tentar ser o mais justos possível nesta análise, porque realmente há expectativas criadas que tiveram o seu tempo para ser resolvidas, mas que, tal como dizia o deputado de Bruno Dias, há uma série de gente que viveu esta profissão durante uma série de anos e que continua a exercê-la. E derivado do famoso Decreto-Lei 73-73, que realmente, no fundo, é a origem de todos os nossos males. Não é? Agora, há realmente aqui interesses contraditórios que temos que dirimir e que nós ainda não conseguimos chegar a uma posição de certezas absolutas, de maneira a termos, neste momento, uma posição clara sobre o assunto. Penso que há aqui também na parte do parecer do seu provedor, realmente parece-nos uma visão quase que unilateral do problema, quer dizer, como nós recebemos a ordem dos arquitetos, e realmente nisso acho que tem alguma razão, é que não só se pode resolver o problema pela alteração da legislação nacional, como pela alteração da diretiva, de maneira que estamos aqui perante estas duas hipóteses que será preciso resolver, e será uma resolução que será, penso eu, uma resolução política e não do ponto de vista da legalidade, porque, quer dizer, há pareceres contraditórios e será com certeza uma resolução que teremos que tomar do ponto de vista político.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora então a palavra ao Sr. Deputado António Topa.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores Presidente, Vice-Presidente e membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos. Portanto, gostaríamos de dizer o seguinte: o PSD olha para esta situação um bocado à semelhança com aquilo que acabou de ser referido pelo nosso colega deputado do Bloco de Esquerda. Há aqui essencialmente matérias que podem estar em conflito, porque para nós há uma transcrição, parece-nos haver uma transcrição desta diretiva europeia para a legislação nacional. Há um parecer do promotor de justiça que diz que, nos termos dessa diretiva, há os direitos adquiridos dos engenheiros civis com títulos de formação obtidos em Portugal até determinada data. Sabemos, como foi referido, que há cerca de 200 ou 300 engenheiros que podem, eventualmente, desses 200 ou 300, eu posso-vos dizer claramente que pelo menos foi em 1999, porque eu sou dessa geração e, portanto, nunca fiz um projeto de arquitetura, portanto, estou excluído dessa situação, estou excluído por mim, não é, naturalmente, mas temos que analisar esta situação e tomarmos uma posição, o Grupo Parlamentar do PSD tomar uma posição relativamente a esta matéria. Este parecer do Provedor de Justiça, independentemente se foi só ouvido se ele só ouviu a Ordem dos Engenheiros, não ouviu a Ordem dos Arquitetos, isso são matérias que até a própria Ordem dos Arquitetos pode pedir uma audição ao seu Provedor de Justiça e discutir esta matéria. Naturalmente que, sinceramente, aqui ele é muito claro, razão pela qual a presente situação reclama, no meu entendimento, uma clarificação urgente, mediante ato de vontade parlamentar, legitimada democraticamente, com o reconhecimento expresso dos direitos adquiridos dos engenheiros civis com títulos de formação obtidos em Portugal. Pronto, nós temos da diretiva. A questão é esta matéria. Há efetivamente a legislação nacional que diz que a arquitetura é de competência exclusiva dos arquitetos, pela lei 42/2015, mas é necessário saber até que ponto é que a legislação nacional se sobrepõe às diretivas europeias. Portanto, a matéria tem que ser discutida, há aqui muita área jurídica para discutir, e nós temos que ser bem assessorados nestas matérias também, por forma a quando tomarmos uma posição, tomarmos em consciência. Também há uma coisa interessante. E eu, um dia destes, estamos a falar dos tais 200 profissionais. Podemos acreditar que desses 200, 100, imaginemos, não sei, 100 ou menos, estarão nesta situação. Podemos também pensar, refere-se aqui que os engenheiros podiam ter adquirido a tal formação que estava prevista no Decreto-Lei 31/2009 e, portanto, no Decreto-Lei não, na Lei 31/2009 e, portanto, que poderiam ter adquirido a formação. Estamos a falar de gente que tem 50, 55 anos, 60 anos e que muitas vezes vive, muitos deles, eu penso que a maior parte destes engenheiros civis que exercem a sua profissão na era da arquitetura, muitas vezes, a grande parte deles, estão no interior do país. E, portanto, o que acontece é que, muitas vezes, pessoas de 55, 60 anos, que fizeram uma vida profissional, e que até são, muitas vezes, pessoas capazes, eu conheço alguns, naturalmente, que tirar-lhe aquele, o meio de vida que ele tinha. Não? Pronto, está bem. Então, se não tira, tudo bem, mas, de qualquer maneira, podem tirar o meio de vida. E eu recebi um dia desses os agentes técnicos de arquitetura e engenharia, por exemplo, uma parte aqui, uma parte, e há muita gente dessa que deixou de um momento para o outro de poder trabalhar. E, portanto, temos que analisar algumas situações, pode haver aqui problemas de natureza humana. De qualquer forma, claramente posso dizer, já falou o nosso coordenador da Comissão, o Dr. Costa e Silva, estou a falar eu, no PSD não há uma posição formada relativamente a esta matéria. Temos que discutir, temos que analisar, temos que obter o máximo de conhecimentos relativamente a isto e depois tomar uma posição, se for necessário tomá-la, naturalmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Eusébio.
Sr. Presidente, senhores arquitetos, antes de mais deixem-me fazer uma declaração de interesses. Eu também sou de Engenharia Civil, até sou destes anos, de 87, 88, mas não sou destas escolas, embora tenha feito arquitetura no início da minha profissão, mas portanto estou fora disto, não estou aqui a defender nada para, pessoalmente. Mas tenho aqui algumas dúvidas, não tendo uma intenção formada, gostava de lhes colocar aqui algumas questões que me surgiram agora com a vossa explicação e que têm muito a ver com isto. Como sabem, na altura isto foram técnicos que se foram formados numa época em que a classe de arquitetos tinha uma dimensão muito menor do que a que tem hoje. Havia um número muito menor de arquitetos do que existe hoje. E também por isso é que se permitiu, na altura, que muitos técnicos de engenharia pudessem ter essa atividade, mas balizada também pelo 73-73, que eram obras que não estavam perfeitamente definidas, deixavam algumas dúvidas da sua dimensão, permitiam que se assinasse moradias e alguns edifícios até determinada dimensão. E por isso houve necessidade de regular. Se calhar não se regulou, foi bem como se pretendia. E é por isso que eu lhe vou colocar essas questões. No entanto, estes cursos de engenharia, à época, tinham uma componente de formação ligada a algumas disciplinas de arquitetura em maior dimensão do que os cursos de engenharia de hoje. Se formos olhar aos programas, analisamos isso. Várias disciplinas de arquitetura, de integração paisagística, inclusivamente, porque eram cursos mais generalistas. Davam para mais coisas, é verdade. Mas, olhando para essa situação, e é o que foi dito aqui, eu também questiono. Então não estamos a prejudicar alguns que tiveram essa possibilidade e que durante anos técnicos com alguma... que alguns são bons técnicos, que fizeram engenharia, mas também fazem, durante alguns anos fizeram arquitetura e continuariam a fazer até a lei ter sido alterada. Não estaremos a prejudicar essas dezenas e estamos a prejudicar os 20 mil, como referiu aqui, por essas dezenas agora poderem exercer mais uns anos a sua profissão, ou seja, trata-se de uma questão de concorrência desleal, na vossa opinião, ou trata-se de uma questão, de um problema de falta de competências, independentemente destes técnicos não poderem ter, não terem feito esta formação acrescida? E questiono isto porque, olhando à dimensão dessas obras que estava definida na 73-73, mesmo esse decreto que já tem tantos anos já salvaguardava as obras que tinham que ser assinadas e executadas por arquitetos. Portanto, essas já estavam as obras de maior dimensão, que não são tão maior dimensão, a partir de 4 pisos, se não me engano, era uma coisa assim, já tinham que ser assinadas todas por arquitetos. Engenharia, na altura, exatamente. Portanto, trata-se de uma questão de concorrência ou de falta de competências de pessoas que até tiveram algum estudo de algumas disciplinas e uma vida de trabalho nessa área. Portanto, é por isso que isto, para tomarmos uma decisão final, é bom que percebamos também a fundo, para não se estar aqui a prejudicar ninguém, nem num lado nem no outro, mas tentarmos ser o mais coerentes possíveis. Nem que se tivesse que impor algumas regras no meio que nem prejudicasse nem um lado nem outro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe mais algum pedido de... Não? Também não? Ok, muito bem. Sendo assim, passaria a palavra aos representantes da Ordem dos Arquitetos para responderem em 10 minutos. Nas 3 horas temos outra sessão, às questões dos seus deputados.
João Santa Rita, eu gostava só de indicar, eu vou aqui fazer uma síntese, uma coisa muito, muito resumida. De qualquer modo, eu sei que o Dr. Gonçalo Mestre Mentel quer responder a algumas questões que o Sr. Deputado António Cardoso levantou, que o meu colega, que o arquiteto Pedro Ravara também quer, e certamente também o arquiteto Vítor Carvalho Araújo também querá, portanto, eu vou procurar ser bastante sucinto. Eu queria tocar aqui em 3 ou 4 pontos. De facto, os cursos indicados no anexo 6 da diretiva estão lá porque foram colocados, obviamente, e foram indicados pelo Estado português. E foram indicados porque estava justamente em vigor o decreto 7373. Mas, e portanto, não foi o contrário, não vieram da diretiva Portugal. Foram cursos que foram indicados, portanto, não foi a diretiva que veio regular o que aqui o que havia de formação aqui em Portugal, mas foi o Estado que informou que esses quatro cursos estavam, justamente por estarem ao abrigo 7373, essa formação, os indicou. E gostava de ler apenas o seguinte, que é um aspecto importante, que é o considerando da diretiva, o número 12 dos considerandos da diretiva, que diz o seguinte. A presente diretiva abrange o reconhecimento pelos Estados-membros de qualificações profissionais adquiridas noutros Estados-membros. No entanto, não abrange o reconhecimento pelos Estados-membros das decisões de reconhecimento tomadas por outros Estados-membros por força da presente diretiva. Por conseguinte, isto agora é que me parece que é importante sublinhar, um indivíduo que possua qualificações profissionais reconhecidas nos termos da presente diretiva não pode fazer valer esse reconhecimento a fim de obter no seu Estado-membro de origem direitos diferentes dos conferidos pela qualificação profissional obtida nesse Estado-membro, a não ser que demonstre ter obtido qualificações profissionais suplementares no Estado-membro de acolhimento. Portanto, estão aqui referidas as questões e as condições em que é possível exercer no seu país ou reclamar no seu país os mesmos direitos que tem fora. Por outro lado, outro aspecto que me parece importante é o que tem a ver com a questão da qualificação e da essa questão que levantou do problema da falta de competências ou de concorrência. Eu penso que é um pouco tudo. Quer dizer, nós vivemos num Estado de Direito, portanto, há direito a ter uma concorrência em Estado de igualdade, portanto, em condições iguais, e há também um problema de competências, porque as competências evoluem ao longo do tempo. E, sobretudo, aquilo que é exigido, digamos, em termos de formação aos arquitetos, e sempre foi muito diverso, e, portanto, é também um problema, obviamente, e não é por acaso que surgem as competências e surge a formação, com outras exigências, e é porque é justamente um aspecto relevante. Por outro lado, também não quero deixar de indicar, devido às questões que se põem do ponto de vista mais do trabalho concreto, que o 7373 também permitia muito bem, como o Sr. Deputado referiu, que os arquitetos exercessem determinadas atividades na área da engenharia, se bem que condicionadas, mas também essas não foram alvo, e como sabemos, de qualquer período transitório. E, portanto, nós estamos a falar de um grupo de engenheiros que esteve inserido num grupo mais vasto de engenheiros civis e de outros técnicos, aliás, nós estamos só aqui a falar de engenheiros civis, mas o período transitório abrangeu muitos outros técnicos, que tiveram oportunidade para adquirir a sua formação, e muitos fizeram. E são esses que nós hoje também aqui levantamos esta questão. Outro aspecto que também queria sublinhar tem também a ver com, obviamente, esta questão que foi referida relativamente, digamos, à indicação de que foi o Estado português que informou justamente a diretiva, e isso parece-me relevante sublinhar novamente, porque é feito num determinado contexto. E a verdade é que o Estado também tinha a obrigação de fazer a atualização do anexo 6, é esse que estamos a referir, e, portanto, ao abrigo daquilo que foi o seu entendimento posterior do país. Tal como são feitos, obviamente, também atualizações nesse anexo, obviamente, a cursos que vão sendo alterados. Portanto, esse aspecto parece-me importante. Eu passava agora, não sei por que ordem, se quer o Lio Gonçalo responder primeiro à questão, se... Não.
Eu queria só referir aqui três pontos que me parecem um pouco surpreendentes. O primeiro, eventualmente, que é, e desculpem, meus senhores deputados, que é, de repente, hoje, os grupos parlamentares parecem não terem ainda posições sobre uma posição que já tiveram há 4 meses ou 6 meses atrás, quando foi esta lei aprovada. Portanto, nessa altura as posições estavam perfeitamente tomadas e agora, de repente, há assim uma espécie de nuvem cinzenta em que ficam todos nas dúvidas porque há um parecer do provedor. Faz-me pensar então que se calhar as decisões já há 6 meses não foram tomadas em consciência absoluta. Segunda razão é a questão da diretiva. A diretiva não há qualquer contradição entre a diretiva e a lei nacional, porque a diretiva é suposto, os anexos da diretiva, não o texto principal, ser atualizado, porque esses anexos são anexos que prevêem essas transições e permitem e têm que ser atualizados. Portanto, a lei nacional é modernizada e informa a diretiva, nomeadamente os seus anexos, por isso é que os engenheiros alemães não estão nos anexos e estão no corpo principal, porque esses não há possibilidade de haver alteração, mas os outros sim. Os anexos 5 e 6, todos os anos, na Faculdade de Arquitetura, ou de 6 em 6 anos, quando mudamos a nomenclatura dos cursos, nós temos que fazer um dossiê de notificação para dizer que aquele curso está ou não dentro da diretiva. E há cursos que caem dentro da diretiva, mas porque há estas notificações das faculdades são feitas quando há alterações aos seus currículos. Da mesma forma, os currículos de engenharia têm que sair da diretiva porque já não oferecem condições de qualificação para os técnicos exercerem. Discordo inteiramente que seja a mesma profissão. Não estamos a falar da mesma profissão, ao contrário do que foi aqui referido. Esses engenheiros não exercem a sua profissão, exercem a profissão de outrem. De arquitetos. A profissão desses engenheiros é de engenheiros. E a maior parte dos projetos que eles fazem é de engenharia e fazem outros biscatos de arquitetura. Portanto, também nem sequer dependem dos projetos de arquitetura para sobreviverem. Portanto, isto é uma ideia, também é um equívoco que se gera aqui. É que há um grupo de pessoas que precisa desses projetos, digamos, para sobreviver. Não é bem verdade. E, além disso, também, as sociedades vão evoluindo. Antigamente, repare, nos cursos de arquitetura, há disciplinas que são ministradas e os arquitetos têm que estudar e têm que passar e têm que fazer exames e têm que comprovar que as sabem, que não são oferecidas nem nunca foram oferecidas, ao contrário do que aqui foi dito, em cursos de engenharia. Por exemplo, teoria, história da arquitetura, disciplinas que têm a ver com a história da arte, etc., nunca foram oferecidas, é como um filósofo, eu já dei este exemplo noutra comissão, querer ser filósofo sem nunca ter lido Kant, percebe? É a mesmíssima coisa. E pronto, queria só dizer isso e passo agora ao Gonçalo.
Sinto, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, boa tarde. Vou tentar ser o mais sucinto possível, se bem que eu acho que era preciso fazer aqui um ponto de ordem. Tentando fazer uma síntese de todas as intervenções. Como o Sr. Deputado disse bem, nós estamos aqui a falar, parece que há um passado, mas é um passado que não quer passar, que é o do regime de 73. O que é que o regime de 73 é? O regime de 73 é um regime excepcional. É um regime excepcional e transitório. Portanto, se é verdade que criou expectativas a muitos dos profissionais, também é verdade que, do ponto de vista jurídico ou constitucional, não chegou a criar um direito adquirido. Primeiro ponto. Portanto, isto para dizer que antes de 73, já que vamos recuar, a regra é que os projetos de arquitetura eram elaborados por arquitetos. Em 73 houve um surto construtivo, ou começou a haver, e só havia 200 arquitetos. Hoje há mais de 20 mil. Portanto, 73 era transitório e é a regra excepcional. Ponto 1. Ponto 2. Não há nenhuma violação da diretiva, nem o seu provedor o diz. A diretiva está transposta para... Nem o seu provedor o diz. Vou dizer o que é que o seu provedor diz, se não se importa. A diretiva está transposta para o Direito Nacional através da Lei 9/2009, 9 de março. A questão que o seu provedor levanta não é de violação do direito comunitário. É uma sustentação puramente interna face à nossa Constituição. Não tem nada a ver com violação do direito comunitário. Nós não estamos em risco de qualquer incumprimento. Mas... tanto assim não é, como o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente disse, a própria Comissão Europeia já instou Portugal no sentido de atualizar o seu anexo. Eu vou passar a ler a Comissão para que não haja qualquer dúvida da Comissão Europeia. Perguntam se efetivamente esses direitos foram revogados e pergunta se essa revogação se justificar, será então necessário proceder a uma alteração do anexo 6º da Diretiva 2005/36/CE para que deixe de mencionar os diplomas portugueses de Engenharia Civil. Portanto, é a própria Comissão que insta o Governo português e, a meu ver, o Governo português então terá que dar a devida resposta. Mas dizia eu, o 73 era uma exceção e mais, só permitia, nomeadamente a engenharia civil, como disse o Sr. Deputado e muito bem, projetos de arquitetura de edifícios correntes sem exigências especiais. Em 1988 passou a haver uma reserva de arquitetos quanto a projetos de arquitetura em imóveis classificados ou em zona de proteção. Em 1992 o legislador estendeu esta reserva de arquitetos relativamente a projetos de loteamento. E então chegámos agora a esta situação. Prevê-se, ou há a possibilidade, de relativamente a um grupo de é 200 engenheiros que tiraram 4 cursos de engenharia, permitir o seguinte: elaborar projetos de arquitetura de qualquer obra, qualquer edifício, com qualquer exigência, seja em proteção, em zona de proteção especial, seja o imóvel classificado ou não, ponto um. Mas mais, permite-se, aventa-se essa hipótese, para além disso, que nunca aconteceu no ordenamento jurídico português, permite-se ainda que esses mesmos arquitetos tenham aquilo, esses engenheiros tenham aquilo que nunca tiveram, o exclusivo da coordenação de projeto num sem número de obras incluídas agora pela Lei 40/2015, o exclusivo de uma miríade de projetos de engenharia que nunca tiveram e não tinham em 73, e mais, o exclusivo, porque não têm qualquer tipo de restrições, das funções de direção de fiscalização e direção de obra. Mas mais ainda, em condições de absoluta desigualdade com todos os outros engenheiros, é que o regime transitório consagrado na Lei 31/2009 e mantido na Lei 40, no artigo 25º, onde se colocou um período transitório de 5 e agora mais de 3 anos, é colocada lá duas condições. A primeira é que esses engenheiros façam prova que tenham elaborado projetos de arquitetura e tenham apresentado em câmaras municipais e o tenham aprovado. E depois, mais tarde, nos 3 anos subsequentes, que tenham feito prova de que adquiriram pelo menos 3 anos de formação complementar. Esta alteração que aqui se fala passa por cima disso. Eles não precisam de provar que alguma vez fizeram um projeto de arquitetura. Há pouco o senhor deputado diz que é engenheiro, que diziam que não eram 200, mas sim 199. Eu dou-lhe a boa notícia que não precisa de ter elaborado qualquer projeto de arquitetura para automaticamente ser qualificado. E aqui respondo à história de ser de competência ou de qualificação. Não sou eu que digo se é uma questão de qualificação ou não. Aí sim é a diretiva europeia. A diretiva europeia é a diretiva, era antes chamada diretiva de arquitetos, mas agora é de arquitetos e médicos e outras profissões de saúde. É a diretiva europeia, obriga todos os membros, todos os Estados-membros, que para exercer a profissão de arquiteto tenha determinadas qualificações. No caso, tendo, e não só especifica quais são as matérias, como especifica a duração. No caso, em Portugal, quer dizer que os arquitetos, para serem arquitetos, precisam ter obrigatoriamente mestrado integrado. Não é uma faculdade, é obrigatório.
Tem que terminar.
Vou terminar. Ao contrário dos engenheiros de fisco, bastam 3 anos de licenciatura. É tudo.
Obrigado, doutor. Agradecer à Ordem dos Arquitetos e só fazer aqui uma referência ao seu arquiteto Pedro Ravara. Só fazer aqui uma referência ao que foi dito pelo senhor arquiteto Pedro Ravara, que as decisões da Assembleia da República, os seus deputados, são sempre tomadas em consciência, tendo em conta os dados e as circunstâncias em que foram tomadas. E porque o oposto seria tomá-las em inconsciência, o que eu não acredito, tal e qual como o senhor arquiteto, também quando faz um projeto, certamente faz sempre em consciência, não é? E, portanto, só para dar essa nota, em consciência, exatamente. Também os deputados, quando tomam as decisões, é em consciência, senhor arquiteto. E, portanto, agradecer à Ordem dos Arquitetos a sua presença. Obviamente que teremos em consideração os vossos argumentos. Esta é uma matéria que já vimos complexa e difícil e que há argumentos antagónicos, mas certamente que no final poderemos chegar a um consenso, pelo menos equilibrado em todas as partes. Obrigadíssimo.